Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui na Absolo 2019 e vamos fazer então aqui o fechamento do mercado do café direto da feira. Para falar com a gente lá em Santos, São Paulo, tem Eduardo Carvalhais, que é analista de mercado, e vai falar com a gente sobre esse mercado que fechou hoje com queda expressiva. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Hoje a gente teve o mercado do café caindo bastante. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. O que motivou essa queda expressiva? Em 400 pontos de baixa, a gente tem o vencimento maio 19 aí na casa de 90 centos por libra peso.
Pois é. Primeiro que como essa queda foi no decorrer do dia de hoje e ninguém esperava uma queda tão acentuada assim, nós podemos supor uma série de razões, mas ainda temos que aguardar. Mas até amanhã, para se ter uma ideia, se não apareceu nenhum fato lá na Bolsa de Nova York que não tenha chegado ao mercado ainda. Mas ontem nós tivemos a divulgação das exportações brasileiras no mês de março e elas foram novamente muito bem, chegaram a quase 3 milhões de sacas. Elas subiram significativamente em relação ao mês de março de 2018. E quando você soma as exportações dos três primeiros meses deste ano, janeiro, fevereiro e março, nossas exportações de café chegam a quase 10 milhões de sacas, né? Isso é 25% acima do que nós exportamos nos três primeiros meses de 2018. Passa para o mercado mundial uma impressão de que nós estamos realmente com muito café por aqui, que nós temos condições de manter a nossa posição. O que ninguém olha são os preços dessas exportações, né? Se subiu muito em relação a 17% ou 18% das nossas exportações em relação a março de 2018, a receita cambial com essas exportações caiu também significativamente. Nós tivemos uma receita 11% menor, exportando 17% a mais. É uma coisa a se pensar o que está acontecendo com o mercado de café, com o preço do café verde principalmente. Você junta isso também com, no mesmo dia ontem, tendo sido divulgado ao mercado que a Terra Forte, que é uma grande exportadora brasileira de café, que estava nos últimos anos sempre entre as três, quatro primeiras exportadoras do Brasil em volume, pediu concordata. Eles também são grandes produtores de café. Isso é um sinal também de que as coisas não vão bem no mercado de café, né? Porque nós estamos batendo recordes de exportação, soltando aí rojão pelos volumes exportados, e uma das grandes exportadoras pede concordata, né? Tem alguma coisa que não fecha nisso aí.
Exato, né? A sensação, então, que o mercado tem lá fora, né, Eduardo, e essas exportações refletem justamente isso, é que a oferta aqui no Brasil está abundante, né? Tem muito café, mas, em contrapartida, os preços estão baixíssimos, né, no mercado, e o produtor, né, ele enfrenta esses preços da pior forma possível, né, o pedido de recuperação judicial da Terra Forte, um dos fatores foi justamente esse, né, os baixos preços quando os contratos futuros estavam negociados a R$ 500 a saca, e agora a gente fala de 350 até em alguns casos.
Uma hora como essa, os boatos fervem no mercado, né? Então falam que as entregas futuras para essa Terra Forte chegavam, em alguns casos, a preço de perto de R$ 600 a saca. Se é verdade ou não, só o tempo vai confirmar para nós. Mas o fato de que o Brasil está exportando tanto, que nós estamos batendo recordes de exportação, e, ao mesmo tempo, uma dessas grandes responsáveis por esses recordes de exportação pede concordata, isso acende uma luz amarela aí para nós verificarmos o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, quando a gente se vê o preço médio da exportação de café no Brasil, que vem caindo mês após mês, o valor por saca em dólares, o valor médio por saca, isso também mostra de que chega cada vez menos dinheiro no bolso do cafeicultor. Você tem que lembrar que em 2018, que é quando foi produzida essa safra que nós estamos colocando a bordo agora, subiu o preço do fertilizante forte para a subida do dólar, subiu o preço do óleo diesel, subiu o preço dos defensivos, subiu o preço da energia elétrica para nós pagarmos aquele desastre econômico dos anos da Dilma. Subiu, enfim, os custos todos do cafeicultor subiram. Ele colheu. Então, ele, nesse ano, que ele achava que teria um ano de recuperação, porque se tinha custo maior também, as exportações viriam sendo um preço maior, está sendo de uma frustração muito grande. Aí ele olha para frente, vê que agora vai colher uma safra de ciclo baixo, uma safra menor, e vê os preços que estão indicando que vão pagar para ele, cafeicultor. Isso é muito ruim. Realmente os preços são ruins e não há motivo para isso. Né? Não há motivo para isso, porque o café nunca passou por uma fase tão positiva na história do café como agora. Você vê, o mundo todo cresce o consumo. Aqui no Brasil, nos últimos anos, com essa crise econômica histórica, que considero que foi provavelmente a maior em 50 ou 60 anos, o consumo de café cresceu, ao contrário de outros alimentos. Né? O consumo cresceu um pouco na Europa, nos Estados Unidos, cresceu muito na Ásia. A China está aos pouquinhos se transformando num consumidor importante. O jovem aderiu ao café a tal ponto que aquelas empresas que trabalham com jovens estão tendo que vir para o café. O exemplo mais gritante é o da Coca-Cola, mas o McDonald's também com o McCafé, o Dunkin' Donuts com o café Dunkin's. O crescimento espetacular da Starbucks no mundo, tudo isso mostra a fase magnífica que o café está passando no mundo. Ao mesmo tempo, você que vê que a origem de toda essa riqueza que está sendo criada no mundo, que é o produtor de café, produzindo café, está tendo os preços dele comprimidos. Ou seja, ele não participa dessa grande festa que é o café no mundo no momento.
Sim.
Nós temos que ver o que fazer, não é fácil de saber, mas não existe uma crise de café no mundo. Isso que é importante de falar. O que existe é uma crise no preço do café verde. Até porque nos parece que esse modelo adotado, baseado como referência à Bolsa de Nova York, está esgotado. Isso é fácil de falar, que não está funcionando. Agora, o que colocar no lugar é que são elas. Ninguém sabe o que fazer. Mas é um modelo que está esgotado. Veja como disse, os preços estão sendo praticados. E também agora essa nova luz amarela que apareceu, que foi o pedido de concordata da Terra Forte.
Sim. Eduardo, a gente tem então esses fatores que apontam para os fundamentos aí, né? O mercado então acompanhando as exportações, a questão da terra forte, mas também a gente tem o dólar, né? O dólar subiu hoje. O câmbio também deve ter contribuído para essa queda expressiva lá na Bolsa de Nova York?
Não é possível de saber ainda. Sempre quando o dólar sobe frente ao real, é um motivo para o derrubar as cotações em Nova York e tomar essa diferença para eles. Mas como foi muito forte a queda, não dá para dizer que foi isso. Pode ter contribuído sim também para isso, né? Agora, só lá para frente que nós vamos saber exatamente o que aconteceu. Por outro lado, todas essas notícias ruins sobre a produção brasileira, ruins não, são boas, né? Crescer a produção, né, mas que atrapalha o preço, não é bem assim, porque se nós vamos bater um recorde histórico de exportação nesse ano safra aí, 2018, 2019, significa que nós vamos chegar lá no final de junho também com estoques bastante baixos. O governo não tem estoque. E o ano que vem nós vamos ter uma safra de ciclo baixo. Dizem o pessoal que faz o levantamento de safra que vai ser uma safra de ciclo baixo de bom tamanho. Mesmo assim, é só fazer um pouco de conta. Se nós terminarmos esse ano safra, que começou lá em 1º de julho de 2018 e vai terminar agora no final de junho, com exportações aí perto dos 40 milhões de sacas, como afirma o CECAFÉ, vamos pegar 38 para não chegar a 40, né? Mas 22 de consumo externo são, nós estamos falando que vão desaparecer do Brasil, dos armazéns brasileiros. Entre 1º de julho de 2018 e final de junho de 2019, 60 milhões de sacas. Isso também é um recorde, ou seja, o que o consumidor brasileiro precisou do café do Brasil para satisfazer o seu consumo. Né? Se você pega aí que o consumo mundial está em 170, você vê como é significativo 60 milhões de sacas. Será que nós vamos ter no ano safra que começa em 1º de julho de 2019 até o final de junho de 2020, alguma coisa semelhante a isso? Eu não sei, mas aí o mercado já começa a falar da safra 2020 brasileira e vai ser uma safra de ciclo cheio. É tudo um jogo que está acontecendo e realmente nós temos que estudar o que fazer. O preço com que pagam pelo café brasileiro não depende apenas do que acontece com os fundos de investimento na Bolsa de Nova York.
Com certeza. Bom, Eduardo, a gente falou aí então em relação à Bolsa de Nova York, até mencionou, né, a relação do preço aqui no mercado interno, mas vamos focar agora em relação aos preços físicos mesmo, né? A gente sabe que eles estão baixíssimos, né? Os tipos aí que chegaram nos últimos anos até R$500 a saca, agora estão a R$380, né? Então o produtor tem já trabalhado abaixo dos custos de produção dele, né? Como que você tem visto essa relação do mercado interno? E um outro ponto que eu lembro que a gente sempre comenta aqui nas entrevistas, né? Já tem falado há algum tempo, quando que você diz que quando a situação no mercado brasileiro se complica, lá fora está ainda pior, né?
É verdade. Primeiro que nós temos que lembrar que essa queda automática que faz, caiu X em Nova York, o dólar aconteceu, subiu, desceu, e repasso para o preço do café no mercado físico, isso é só um preço de referência. Não significa que o cafeicultor vá vender naqueles preços. Essa é uma coisa que nós sempre falamos. Se você olhar os preços médios diários do escritório Carvalhais, você vai ver que eles não variam exatamente com o que acontece na bolsa e no dólar. Nós falamos em níveis onde sai um volume bom de negócios. Portanto, hoje é um dia paralisado. Nós não gostamos de falar muito de preço num dia como hoje, em que cai 400 pontos a bolsa. Os valores que vão falar para o mercado físico são hipotéticos, é uma coisa teórica. Se você fizer essa oferta no mercado, praticamente não vão haver vendedores nessas bases de preço. Agora, outra coisa importante, você falou aí numa base de preço de R$380, que eu, por enquanto, precisamos aguardar alguns dias, é apenas um preço teórico, é para café de qualidade. Então, se você fizer a média de preços que o cafeicultor vende, você tem que lembrar que falar em R$380 é a mesma coisa que a gente estivesse analisando o mercado de carne aqui a partir do preço do filé mignon. É uma média, o produtor tem, além do café bom dele, tem a varrição, tem o café que tomou chuva, tem a escolha, ou seja, a média de preços que ele vende no ano na safra dele fica abaixo do valor do café de qualidade, a média de preços, né? Portanto, o preço médio da produção no momento de um cafeicultor está bem abaixo do custo de produção, né? Não dá para a gente pegar o custo de produção e comparar com o preço que estão querendo pagar para um café de melhor qualidade. É realmente uma situação que mesmo o melhor cafeicultor do Brasil deve estar com prejuízo no momento, sabe? E isso que traz toda essa apreensão ao cafeicultor, de ver todo esse ambiente de cafés de qualidade, cafeterias cheias e tudo mais, e ver que ele ali, com o fruto de um ano de trabalho, de investimentos, não estão recompensando. É o que está acontecendo no momento.
Com certeza. Eduardo, então, muito obrigado pelas suas informações, viu, aqui no site mais uma vez. A gente, é claro, vai acompanhar de perto e sempre acompanha de perto aí, assim como o escritório Carvalhais, né, todo o movimento do mercado do café. E a gente deve esperar, então, nos próximos dias, notícias que não devem ser muito diferentes, né? A gente não tem uma grande novidade que possa elevar os preços no curto prazo, né?
É difícil de saber, porque estão forçando demais, né? Ou seja, essa baixa de hoje é uma baixa atípica, né? Ou seja, se você começar a baixar tanto o preço assim, isso vai ser uma resposta muito ruim. Não interessa para ninguém nesse mercado, quem trabalha com café, seja quem produz, seja quem comercializa, e mesmo quem lá no fim industrializa esse café, não interessa essa baixa, um negócio que está indo tão bem. Essa baixa só interessa para quem opera em curto prazo em bolsas de futuro, como especulador, como fundo e tudo mais. Quem tem alguma coisa a ver com o mercado real de café, seja torrando, seja exportando, ou seja produzindo, esses preços são muito ruins. Eu não vejo ninguém satisfeito com o preço atual do café. Não é só o produtor que não está satisfeito, os compradores também não.
Com certeza. Bom, Eduardo, então, muito obrigado pelas suas informações aqui no site, viu? E a gente segue aí nas próximas semanas acompanhando de perto essa situação aí no mercado do café.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, a gente então conversou aí com o Eduardo Carvalhais, lá direto de Santos, São Paulo, e o Notícias Agrícolas segue aqui na Absolo 2019, viu? Continue com a gente, porque daqui a pouco a gente tem mais fechamento de mercado, a gente tem mais informação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.